Quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado, ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Olá, bom dia! Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Minha História. Que prazer estar com você. Eu sou o João Lucas Barroso. Desejo um dia bonito, um dia maravilhoso para você, para sua família, com paz, e que você possa descansar e confiar em Deus. É bom demais. Mais uma pessoa vai contar a sua história, como conheceu a Jesus como Senhor e Salvador. Estou recebendo aqui com muito carinho nossa irmã Fransquinha. Prazer recebê-la. Bom dia, seja muito bem-vinda aqui à Rádio
Seara. Prazer é todo meu, irmão.
Tá tudo bem, graças a Deus?
Aqui, graças a Deus.
Tá certo. Irmã Fransquinha, muita gente não lhe conhece. Diga apenas aí algumas informações de quem é a irmã Fransquinha, né? Família, igreja.
Eu sou a irmã Fransquinha. Eu sou. Nasci no Ararendá, num lugarzinho pra cá do Ararendá, na Passagem.
Certo.
Sou filho de Gonçalves e Firine de Souza e Joana Ferreira de Araújo.
Muito bem. E você de qual igreja?
Me casei em 62.
Uhum.
Tive 7 filhos. E ainda criei o Marquinhos e a Bruna. Então, assim, são 9.
Família grande, né? Graças a Deus.
Grande, graças a Deus. Fiquei viúva em 2000. Sou esposa do seu Francisco Marco.
Uhum.
Fiquei viúva em 2015 e estou aqui para contar a minha história.
Tá certo. E eu agradeço a sua companhia nesta manhã bonita. Então fique ligado conosco e ouça a história da irmã Fransquinha. O sobrenome qual é mesmo, irmã?
Sobrenome, né?
Isso.
Eu sou Francisca Souza do Nascimento.
Então eu posso chamar Fransquinha Souza?
Pode.
Perfeito.
Pode.
Então vamos conhecer a história da Fransquinha Souza, mas primeiro vamos a uma breve reflexão da palavra de Deus.
Minha história.
Primeira carta de João 2, versículo 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Amar as pessoas nem sempre é fácil, mas é um mandamento de Cristo. Você, como seguidor de Jesus, deve amar o seu irmão, não apenas com palavras, mas de fato e de verdade. Ame as pessoas que estão à sua volta. Que o seu amor possa ser direcionado para os seus irmãos em Cristo, para as pessoas que te perseguem, que ainda não conhecem a Cristo. Você, como um discípulo de Jesus, deve amar a Deus e ao próximo como você mesmo. Não esqueça que o amor é uma das marcas do cristianismo. As pessoas devem ver em você Cristo reinando, e isso significa as suas atitudes em relação a outras pessoas. Como você se relaciona com a sua família, com seus irmãos da sua igreja, com as pessoas do seu trabalho, da escola. Se você é alguém que ama, uma pessoa que respeita o próximo, alguém honesto, que não passa a perna em ninguém, você é alguém que realmente tem praticado o amor de Cristo. Nos mínimos detalhes, nós podemos amar como Cristo amou. Acima de tudo e de todos, ame a Deus, e que o seu testemunho seja uma prova da existência do Senhor, que através da sua vida, do seu amor para com as pessoas, mais pecadores creiam em Jesus, porque eles perceberão que há algo diferente em você. E esse algo diferente é o amor de Cristo que habita em você. Jesus na sua vida.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Muito bem, estamos aqui juntos com o nosso programa Minha História na FM 102,7. Irmã Fransquinha, vamos lá, vamos ouvir sua história. Você falou que nasceu aonde mesmo?
Na Passagem, no lugarzinho pra cá do Ararendá.
Então fale um pouco da sua infância, como foi aí os seus primeiros anos, né? O contexto familiar.
Eu sou filha, eu repito outra vez, do Gonçalves e Firino de Souza e Dona Joana Ferreira de Araújo. Eu morava lá na Passagem. Eu fui uma pessoa que nunca conheci nada. Eu nunca fui de festa, nunca fui. Uhum. Meu pai era uma pessoa muito rígido. Eu não saía de casa. Eu estudava em uma escola perto lá do Ararendá, já para cima lá de casa. E eu ia lá para essa escola e eu tinha... Assim, eu era muito tímida por causa da criação, porque o papai não deixava ninguém ir para canto nenhum, ninguém se divertia, ninguém saía. E aí ele trabalhava de roça. Assim, 4:30 ele já acordava nós. Bem, eu... A gente ia para a casa de farinha, que era pegado com a casa de morada. E lá ele botava fogo no forno. E eu chamava eu para ir fazer tapioca. E ele assava, botava aqueles espetos de carne de porco, toucinho, essas coisas para assar. E eu ficava fazendo as tapioca e botando dentro da peneira de peneirar massa.
Uhum.
E ele pingando aquele toucinho, aquela aguinha que caía do toucinho, ele pingando naquelas tapioca. E nisso eu fui criada. Eu já puxei roça, mandioca, assim, no aviamento. Eu trabalhei de roçado, limpava, eu quebrava milho. Aí minha luta era muito grande e eu tinha uma cunhada que ela dizia, Fransquinha, teu sofrimento é tão grande, Fransquinha, eu tenho tanta pena de tu. Aí aonde apareceu o Marco.
E a senhora tinha irmãos?
Tinha. Eu tinha 4 irmãos homens e era 3 mulheres. Mas quando nessa época que eu fazia esse tipo de serviço, já só estava dentro de casa eu e a mais nova e 2 filhos homens.
E
aí os filhos homens saíram, foi para Brasília e ficou só um. Aí o outro resolveu, foi-se embora pro Rio. Aí ficou só eu, a mamãe, o papai e a Toninha. E aí era onde começou a nossa trava de luta, assim, trabalhando.
Muito trabalho, né?
Muito trabalho, a gente quebrava milho, o papai arrancava mandioca para fazer farinha. E aquela luta toda. Aí onde minha cunhada dizia, Fransquinha, eu tenho tanta pena de tu. Tu trabalha tanto, mulher, não se diverte. Eu digo, não, mas tá bom.
E como é que era o contexto religioso? A família era católica?
Irmão, pra eu contar certo lá em casa, ninguém... Eu nunca vi. A mamãe aqui, acolá, ia uma missa.
Uhum.
Aí ela me levava. Quando chegava a hora que o pai tava terminando a missa, já quebrava para trás, para casa. Ninguém tinha esse negócio de dizer que ia se divertir, ia andar em rua. Nada.
Era todo mundo quieto, né?
Todo mundo só trabalhava.
Muito bom. E o seu relacionamento com os seus pais, como era?
Era bom, porque o papai era um homem, ele não bebia, mas ele era muito agitado. Os filhos já se criaram assim, nervosos, tudo nervoso, porque ele chegava em casa, era naquela zoada, naquela briga. E aí a mamãe era uma pessoa que ficava sempre quieta. E os filhos também ficavam tudo se incluindo por ali. E ficaram tudo, os filhos tudo nervosos. Tudo nervoso de briga.
Então o seu pai era bem rígido, né?
Bem rígido. Apesar que ele gostava dos filhos, mas uhum. O bem querer de antigamente não é como hoje, irmão. Hoje a gente vê os pais tendo carinho por os filhos. Lá antigamente não era assim, não. O negócio lá era duro. Eu hoje me recordo tanto do que eu já passei, que às vezes eu imagino, as pessoas hoje, as mulheres hoje, querem fazer um pão, a massa já está no ponto. Querem cozinhar o feijão já vem ali naquele saquinho, só abre, cata ali uns carocinhos, bota no fogo, Antigamente não era assim, não. Quantas vezes eu botava milho e moe para fazer pão no moinho, moído no moinho.
Não tinha esse negócio de comprar na padaria, não, né?
É. De jeito nenhum. Antigamente não tinha pão. Esse pão de padaria não existia. A criança amanhecia o dia, tomava uma xícara de café com farinha e ali ia. E hoje a gente vê as crianças rejeitam o pão com a manteiga rejeita. Hoje é outra vida. Hoje eu tava,
tudo mudou, né?
Eu dizer lá em casa, hoje todo mundo é rico.
Verdade. É, realmente, observando essa realidade, né? Hoje a gente vive com muita facilidade, né?
É.
A irmã estudava, né? Ia pra escola. Como é que era aí a irmã Francinha na escola?
Irmã, lá eu só... No dia do... Antigamente tinha o agrumento. Eu não sei se você lembra, você não é deste tempo.
Não.
O agrumento era os professores faziam uma roda dos meninos assim, tudo pertinho do outro. E na hora eles pediam pra assoletrar um nome.
Certo.
Assoleta o nome fulano, o menino assoletrar. Assoleta... Quando a pessoa não a criança não acertava para soletrar, tinha uma palmatória. Aí aquele que ia soletrava, pegava a mão daquele que não soletrava.
Pá!
Ai, mas faltava era estralar as mãos. E eu, a coitada de eu, já não sabia soletrar, já ficava toda me tremendo. Eu queria que você visse, eu ficava nervosa demais.
É porque a pessoa já tá com dificuldade, ainda pode levar uma pisa, aí é
com
difícil
certeza,
desse jeito.
Com certeza.
A pessoa nem aprende por causa do medo, né?
É. Eu li a carta de ABC, a cartilha, quando passei pro primeiro ano, que eu não sei se hoje já é outra coisa, era o primeiro ano, eu li umas 4 folhas deste livro e pronto, saí da escola. Já foi casar.
Pronto, aí como é que foi então? Aí você chegou na sua adolescência, juventude.
Eu não soube que foi adolescência, que hoje em
dia
eu falo na adolescência, era só trabalhando, o negócio era trabalhar. Hoje tem uma adolescência, eu nunca soube que foi.
Pronto, então assim, não tinha nenhum momento pra brincar, não?
Não, lá não
nem
tinha
nenhuma bonequinha
não.
Ali, de uma bonequinha feita em casa.
Todo dia a gente se sentava ali no peitoril, porque lá em casa tinha um peitoril na frente.
Certo.
A gente se sentava ali naquele peitoril um pouquinho. Aí eu comecei a ver este Marco passando pra lá e pra cá, com um comboio. Ele tinha um comboio de animal. Ele subia, do outro dia descia. Aí ele começou a querer namorar comigo. E eu sabia o que era namoro. Sabia não, irmão.
Ele já estava interessado, né?
É, ele estava muito interessado, mas eu não.
Na sua,
eu
né?
Não sabia. E essa cunhada minha, que era aqui, dizia que tinha pena de mim, ela dizia, Fransquinha besta, ele tem condição, Fransquinha. Casa com ele, mulher. Eu digo, eu quero lá nada, mulher. Aí ela começou, viu? Começou a trabalhar na minha vida por mim.
E a irmã não tinha, assim, um sonho de casar, ter
não,
sua família?
Não, 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 irmão. Não, de jeito nenhum.
Ia vivendo um dia de cada vez e pronto.
Era. Ali, pra mim, o negócio era paz. Aí era o que eu não tinha. Aí ela ficava no meu pé. Fransquinha, casa com o Marco, que o Marco é uma pessoa boa. Eu digo, tu nem conhece mulher. Eles põem dizendo que é uma pessoa boa. Não, mas eu conheço. Aí ela começou a dar na minha vida mais ele. Ele passava, ficava lá na casa dela, que era assim pertinho lá de casa. Aí ficava perguntando e dando na minha vida lá, e ela dando a direção. Aí ela ajeitou pra mim casar com ele. É tanto que eu casei fugida.
E qual era a sua idade?
Irmão, eu acho que eu tava com 14 anos.
Bem novinha.
Ou se com 14 anos eu já tive, foi o primeiro filho, eu acho que foi. Eu acho que foi.
E como é que foi esse episódio aí? Vocês começaram
ela,
conversar?
Ela dizia, Fransquinha, eu ajeitei com ele pra tu fugir, mulher, com ele. Eu, meu Deus do céu, agora como é que eu faço? E eu fiquei, foi ela que me orientou.
Fez tudo, né?
Fez tudo.
Planejou tudo.
Fez tudo, planejou toda a minha vida por mim. Ajeitou com ele pra ele vir me pegar às 7 horas da noite.
Antigamente havia esse costume, né, das mulheres fugirem, né, com
pois
os namorados
era, pois
e depois
é.
Casavam, né?
Aí ele ajeitou com ela, quando foi 7 horas da noite, e o papai já sabia. Disse, minha filha, não case não, que eu vou lhe dar um corte, dar um vestido bem bonito. Ele comprou este pano, me deu, e tava lá em cima de uma mala, que antigamente não tinha guarda-roupa, era mala. Tava lá, ó, chicote em cima da mala. Meu irmão diz, pega, Quinha, eles me chamavam de Quinha, pega, Quinha, esse cordão, não vai fazer isso, não.
Ah, interessante. Então, seu pai, ele soube, né, que o irmão Marcos estava...
Soube, ele interessado. Mandou pedir, irmã. Ele que escreveu uma carta, o pai dele escreveu uma carta pro meu pai, me pedindo a casamento. Aí meu pai foi lá na rua para mandar fazer a resposta, que ele não sabia ler.
Certo.
Aí era o João Faria, lá o escrivão do Ararendá. Aí o João Faria disse, chora, Gonçalo, tu é doido? Dá uma menina bonita com uma francinha pra um negro daquele. O papai era uma pessoa assim, levada por um vento. Aí, quer saber de uma coisa, João? Farra aí a resposta, dizendo que não dá, não. Aí o João fez a carta lá por conta dele, que não dava, não. Aí o pai do Marco achou ruim. Diz, pois ele não dá, porra, eu vou roubar a filha dele. Meu filho quer casar? Aí... Eles se juntaram lá um bocado, eram dois homens casados e dois rapazes. Foram me buscar lá numa casa velha. Agora, quem me levou pra lá foi a Maria Santa. Francisquinha, 7 horas, ele vai te vir buscar aqui. Ali na casa da finada Luzia. Aí eles botaram os animais lá pra dentro da casa velha e ficaram lá esperando. Aí quando foi 7 horas, chegou um compadre do papai lá em casa para conversar, mas ele todos os dias ele ia. Aí o papai disse, faz um cafezinho, Francisquinha. Eu fui fazer o café, não tinha café na lata. Aí eu fui buscar lá na Maria Santa, que era essa minha cunhada. Certo. Quando eu cheguei lá, a Maria Santa disse, Francisquinha, deixa esse café aí que eu vou fazer, mulher. Eles já estão lá te esperando, vai lá. Aí ela veio mais, eu até numa cerca que tinha, que se chama ramada, não era cerca. O irmão não sabe o que é ramada.
Não,
só conheço cerca. Numa ramada, era parecido com uma cerca, mas era feita de folha, assim, de ramo.
Certo.
Aí ela mandou eu pular e eu fui, quando eu cheguei lá, eles pegaram no meu braço, botaram na garupa de um animal e vieram me deixar aqui na Nova Rússia. Na casa do finado Jovino. Ali eu fiquei, eles voltaram pra casa e eu fiquei lá. E por conversa eu ri dizer que o papai ainda veio atrás de mim, de não sei quantos quilômetros. Eu digo, se pega. Se pega, tá frita.
Agora, a promessa do vestido foi depois da resposta negativa?
Foi.
E, então ele já imaginava que poderia acontecer a fuga, né?
Com certeza.
Aí ele pediu pra você... Ele pediu pra irmã não fazer isso, né? Prometendo o vestido, né?
É, verdade.
Mas seria pra outra pessoa, né? Com outra pessoa, não casamento?
Não, o corte ficou lá em cima da mala. A Maria Santa guardou. Ela me deu.
Aí, beleza. A irmã fugiu pra Nova Russas.
Fiquei aqui, acho que mais de mês, irmã. Foi mais de mês que eu fiquei aqui na casa do seu Jovino.
E depois, o que aconteceu?
Bem, teve o dia do casamento, nós casamos e fomos pra lá, pro pé da serra de novo, de cavalo, de animal.
Casaram aqui mesmo, Nova Russas?
Foi aqui no dia 15 de agosto de 62.
E seu pai não tava presente?
Não, tava não. Ah, ele tava lá, feito uma onça.
Se tivesse, né, não teria permitido, né?
Aí... Nós fomos a cavalo. Quando nós chegamos lá na casa do velho pai dele, o pai dele disse, agora a menina vai tomar a benção do pai dela, porque ele mandou pedir que no dia que ela casasse, ela vai tomar a benção a ela. E muita gente dizia assim, ai, Francisquinha, não vai não, que ele vai te dar uma surra. Digo, se der, eu vou. Aí eu fui, mas eu não sei se eram 6 pessoas que foi comigo. Na hora que eu me disse, deixei animal para entrar para dentro de casa, ele engordava um bocado de porco, né? Tava lá os porcos comendo. Ele me chamou, entra para dentro. E eu entrei.
Com medo, hein?
Irmão, aí tinha um velho lá, eu não me lembro mais como é o nome do velho, um rapaz, eles me acompanharam. Aí eu não sei se ele se zangou porque os homens me acompanharam. Ele fez um labarcelar dentro, uma zoada. E esses homens pegaram no meu braço e me arrastaram. Ele queria me levar para dentro de um quarto. Aí o velho, mas o rapaz, ela não entrou não. Aí me arrastaram, me botaram de novo em riba desses animais e nós arrastamos para trás.
Mas chegou a receber a bênção do seu pai depois?
Sim, aí ele ficou. Ele ficou para lá muito zangado. Ele não bebia, ele nessa época bebeu. Aí ficou para lá muito zangado e eu fiquei para lá, para casa deles. Aí quando foi um dia, ele apareceu lá. O velho, meu sogro, vendia muito animal. Aí ele apareceu lá para comprar um burro. Aí foi lá, eu tomei a bênção, ele abençoou, aí pronto, ficou numa boa.
Então ele aceitou, né?
Aceitou, aí aceitou. Aí o povo dizia, ô, véi, tal da água para depois beber.
O povo tem que falar,
assim,
né?
Eu digo que é assim mesmo.
Então, finalmente, casaram, né? E continuaram morando por
na Saramanta, foi. Fiquei morando na Saramanta.
E o irmão Marcos trabalhava com agricultura?
Ele era agricultor e comboiava. Ele
certo,
ia,
né,
para Serra Grande com comboio de animal, comprava cheio de... As cargas cheias de rapadura, trazia.
O irmão Marcos muito feliz, com certeza, né? Conseguiu. E como é que era agora a vida de casada, né? Porque a irmã trabalhava muito, né? E agora diminuiu o fardo, estava mais leve.
Diminuiu, irmão, por um lado e por outros aumentou. Eu continuei sempre, assim, trabalhando. O velho meu sogro, enquanto ele foi vivo... Ele morreu em 62 ainda.
Uhum.
Enquanto ele era vivo, ele era uma pessoa muito bom. Ele gostava de mim, ele dizia... Ele poupava assim minhas forças, ele não queria que eu fosse para roçado. Aí ele morreu. Pronto, já ficou mais difícil para mim. Aí já deu. Eu saí grávida do primeiro, que era o Raimundo.
Uhum.
Tive, aí continuei, tive 7 filhos e continuei na luta, quase mesmo a luta, ou pior ainda do que eu vivia lá na casa do papai, porque trabalhar de roça e ter filho pequeno, que o primeiro eu ia pro roçado e levava ele, arrarrei dele e armava lá no roçado, debaixo dos pés de feijões, que era uma árvore que tinha lá.
Uhum.
Aí a gente armava a rede e o menino ficava lá dentro da rede e eu ia plantar. E aí continuei, a mesma luta, até mais ainda, porque a moça é tão besta, a moça é tão besta, porque diz-me assim, não, eu vou casar para mim sair dessa, daquela, olha, ela, muitas vezes, eu não digo com todas, mas em muitos, o casamento para ela é pior. Ele foi uma pessoa muito rígida também para mim, o Marco, muito, 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 muito. Ele fazia coisa que... Assim que nem que eu fosse filha dele.
E nesse tempo, como a irmã lembrava de Deus? Porque durante tanto tempo de luta, é comum que a pessoa, pelo menos por algum momento, pense em Deus. E a irmã se lembrava de Deus?
Eu pensava, irmã, só assim, só para eu pedir assim, um alívio. Eu pedia tanto alívio a Deus, que Deus me desse um alívio de tanta luta, tanta coisa... Mas eu tinha certeza que aquilo já vivia no plano de Deus, a minha vida.
Uhum.
Aí nós lutamos, vivemos. Ele é um bom pai. Para os filhos, ele era um bom pai. Muito bom para os filhos. Ele não era de andar batendo em filho. Eu, às vezes, é quem dava mais o duro nos meninos, mas ele não. Ele acho que ele andou batendo nos filhos umas 2 vezes. No Edmilson, porque a gente morou na fazenda em 79, acho que foi em 79, nós viemos embora aqui pro peixe. Passemos de 8 a 9 anos morando ali na fazenda. Nessa fazenda aí foi que o meu serviço dobrou. Dobrou porque ele ia atrás de lutar atrás assim, buscar gado, entregar gado, deixar gado em Pará e fulano. Quem ficava em casa era eu. Cortava de 8 cargas de capim, passava na forrageira. Carregava, enchia umas cocheiras grandes.
Trabalho mesmo de homem, né, irmã?
Era, irmã. Rizinho, eu e a Antônio
trabalho
e o Chico.
Trabalho pesado, né?
Eu e a Antônio e o Chico. Cortava esse capim, eles traziam, eu ficava lá cortando, eles carregando. Aí quando chegava, tinha que ligar a forrageira para cortar esse capim. Carregava, enchia as cocheiras. Botava o Rizinho para gado, para vaca que vivia na reserva. A minha história, irmão, é muito grande. Se eu fosse contar tudo.
Mas temos tempo.
É porque eu estou deixando.
Pode contar mais porque temos tempo.
Eu estou contando pelo meio.
E essa rotina era bem puxada, hein?
Dormia cedo.
Quando adoecia, tinha que trabalhar doente mesmo.
Com certeza, com certeza. Eu não me lembro o ano que eu adoeci, que eu dei uma febre que chama paratifa, que ela hoje não é conhecida mais. É uma febre que dava ela, da manhã para meio-dia, a pessoa até está mais ou menos, mas quando dava da meia-dia para a tarde, caía, não tinha condição de se levantar. E tinha roupa para lavar, e eu, uma rua Edmilson, nós ia lavar no açude. Quando chegava lá, eu me sentava na beira do açude, e ele trazia a roupa, e levava a roupa, estendia. E... aí, de lá para cá, ele botava a bacia cheia de roupa molhada na cabeça e trazia, e eu vinha segurando nele. Quando eu chegava em casa, ele estendia a roupa todinha e eu já caía dentro da rede. Isto era no mês, me lembro demais que era no mês de julho, que eu me sentava assim no pé da porta e vendo eles brincando ao redor da fogueira. Aí quando foi um dia, um compadre meu, que era o Adão Diogo lá da Angola, disse, comadre, você vai morrer. Desse jeito que eu tô rindo, você vai morrer. Amanhã eu vou lhe levar para Nova Rússia. Aí ele me trouxe aqui, o doutor Jorge me consultou e me internou lá no Hospital Velho. E deu as receitas, ele foi na farmácia, comprou o remédio, foi lá no hospital deixar, e eu fiquei aí uns 8 dias internado. Aí depois eu vim para casa, o médico disse assim, no dia que eu lhe der alta, eu quero conversar com seu marido. Aí ele chegou, que eu tinha tido alta, ele chegou e ele disse, essa mulher aqui, se ela recair de novo, não traga mais para cá não, pode deixar ela morrer por lá. E ele disse, não, mas isso aí é coisa que Deus quis. Ele disse, porque ela aí, ela tem mãe? Ele disse, tem. Pois leve ela para a mãe dela cuidar dela. Porque desse jeito aí, só mãe que cuida, pode cuidar dela. Aí eu fui lá para casa, fiquei lá em casa, a mamãe cuidando de mim, fazendo aquelas comidinhas, me dando. E quando a mamãe ficou velha, irmão, eu cuidava da mamãe e me lembrava. Ah, Maria, eu já passei por coisa demais, irmão. Mas é assim mesmo, né?
E Deus, assim, a gente vê como Deus cuidou da irmã, né? Porque a irmã tá hoje
Deus
contando...
Deus trabalha na vida da pessoa, irmã, tão num modo tão especial que eu não sei, não, eu, às vezes, depois que o Marco morreu, eu, às vezes, eu tiro noite sem dormir. Pensando, irmã, em tudo, em tudo, em tudo.
Irmã, e então, como foi depois que a senhora ficou boa da doença, né? Voltou para a rotina do mesmo jeito?
Voltei do mesmo jeito. Eu comecei a já fazer as coisas em casa e já comecei a trabalhar de novo. Aí continuei, os filhos pequenos, e eu naquela luta, vai lá e vem cá, vai lá e vem cá, faço uma coisa, faço outra, ia pro roçado. E aí quando nós morava lá na estrada que vai pra Fazenda Nova, o Marco inventou de levantar uma casa na beira dessa rodagem que vai pro Ararendá.
Certo.
Aí nós fomos trabalhar nessa casa. Vamos trabalhar nessa casa, porque ele disse, eu não tenho condição de pagar um homem, quem vai fazer aqui é nós mesmos. Aí ele cavava os buracos das furquias, mandou cortar as furquias se encostou lá, e eu passava o dia raspando os caibos.
Era a família toda trabalhando?
Era, menino e tudo, raspando aqueles caibos para fazer o teto da casa. Uhum. Aí foi feito de duas salas, a sala ficou que ele não aterrou.
Uhum.
Ficou os tocos do pau que ele cortou para mandar farrer a casa. Não foi arrancado os tocos.
Certo.
Os tocos ficou tudo dentro de casa. E ali a gente convivia com aqueles tocos dentro de casa. E aí eu com muito cuidado, com medo de dormir, não se espetarem. E eu tinha noite que eu não dormia, pelejando, arrancando os tocos, quebrando. E aí, por resto, o homem cobriu a casa e foi. Nós tapemos. Era vara, que a gente amarrava as varas e enchia as paredes. A gente enchia de pedra, de torrão. Aí amassava o barro e tapava. Isso nós, às vezes nós levava a noite quase toda tapando essas paredes. Aí o aterro nada, ninguém se lembrava de fazer o aterro, porque não dava tempo. Aí ficou uma cozinha que ela não foi coberta, não foi o teto, porque não foi feito o teto, porque não dava.
Uhum.
Não tinha os caibos, acabou, os linhas acabou. Aí quando ele adquiriu as linhas, que mandou botar as linhas lá em cima, ficou faltando assim os caibos para botar os caibos. Aí ele disse, agora pronto, eu não tenho enxó para fazer a sapata desses caibos. Aí ele foi pro Ararendá. E eu cá, os caibos já estavam lá, eu fiz a sapata desses caibos, me trepei e preguei esses caibos. A cozinha eu fiz o teto dela todinha.
Impressionante, irmã.
É história, irmã, é história.
Aí a casa ficou prontinha, né? E...
ficou só por a metade. Ficou certo. Lá os tocos a gente arrancando de noite. E quando o inverno chegou, ela embrejou muito. A gente armava a rede dos meninos e tinha uma menina, que era a Antônia, ela já estava inchando, porque o chão era muito molhado. Aí o que é que nós fazíamos? Nós arrancava, juntava pedra e fazia uma camada de pedra, assim que nem a tijolando.
Uhum.
Aí botava uma camada de pedra e uma camada de folha de mameleiro e em cima nós botava o barro para ficar... para ficar seco, secar, para os meninos não pisar no molhado. E a Antônia quase morre inchada. Mas aí, por fim, ele trouxe ela, levou na gaza, e o homem passou um remédio, ela ficou boa, graças a Deus. Ela hoje vive no Rio.
Tá certo. Irmã, e como foi o seu encontro com o Evangelho, quando a irmã começou a ouvir a palavra de Deus?
Irmã, isso aí foi através de uma doença que deu em mim de outra vez. Eu dei um problema. Aí quem me levou para o hospital foi o Zé Nilton, aquele Zé Nilton Cajazeiro.
Uhum.
Eu não sei se você conhece. Ele mora em morava, não sei se ele ainda é nem vivo. Ele me levou, assim, negócio de política. Ele era vereador aqui e pediu para a gente votar. Aí o Marco pediu para ele me levar lá em Crateus. Ele me levou... e o médico pediu para ele me levar no outro mês. Aí ele me levou, me internou. E eu fiz essa cirurgia, uma perina. Eu fiz a cirurgia. E aí no dia que eu recebi alta lá, não tinha ninguém meu lá. Aí eu pedi o rapaz para me pegar, que eu saí lá fora, que o médico deu alta. Disse, dona, a sua cama já tem outra mulher ali para ficar, você está de alta. Aí todo mundo sabe que o Hospital Geral, que era o Hospital Geral, que hoje é o São Lucas,
uhum,
ele tem um alto dentro. Eu desci este alto, quando eu cheguei lá embaixo, chamei o motorista e ele foi me... chegou para perto e eu pedi a ele para me deixar cá no banco do INSS, que era lá onde o Zé Nilton trabalhava. Aí quando eu cheguei lá, o Zé Nilton chora, eu ia lhe buscar, para que você ter vindo. Aí eu digo, Zé Nilton, eu vou para casa, me dê minha bolsa. Ele me deu uma mochilinha que eu tinha levado. E eu vim para casa de ônibus. Eu acho que eu tirei a viagem toda em pé, eu acho não que foi toda em pé, de Crateus para cá. Que quando eu cheguei em casa, as coisas, sem a mulher, a dona da casa, as coisas tudo desmanteladas, e eu fui lavar um filtro. Aí quebrou um ponto. E desse ponto que se quebrou, irmão, eu fiquei vazando a urina.
Uhum.
Vazando, vazando, vazando. Eu caminhava dentro de casa para onde eu ia e ia deixando o rastro. Aí eu ligava, mandava a mulher lá ligar para o hospital, o médico mandava o nome dos remédios que era para eu tomar, comprava e eu tomava e não tinha problema. Não melhorava. Aí quando foi um dia eu olhando, assistindo televisão, eu vi um programa que passava na televisão, os crentes, falando e dizendo que Jesus curava. E eu peguei a prestar atenção. Aí passava, os crentes falavam coisa que o Manel meu, às vezes falava para mim.
Uhum.
E a Socorro, que eles eram da igreja cristã. Aí eu ficava prestando atenção. Aí quando foi um dia, eu pedi, eu ajoelhei até na frente da televisão e pedi a Deus que Deus me curasse, que eu aceitava Jesus. Aí eu peguei fazer oração também, junto com os crentes, assim, por a televisão. Eles orando e pedindo a Deus, aí eu fui, um dia aceitei. E eu pedi a Deus mesmo, que Deus me mostrasse uma pessoa que viesse na minha casa para falar do evangelho para mim, que eu não entendia. Irmã, foi com 18 dias, chegou um homem que vinha de São Paulo. Ele vinha para morar aqui. Era o Valdivino. Ele já até faleceu, a mulher dele um dia deixa me ligou, dizendo que ele tinha falecido. Aí ele chegou, eu estava sentada na calçada, quando ele passou, ele e a mulher, assim, na frente da minha casa. E eu olhando para eles, eu disse, este homem, meu Deus, só pode ter sido Deus que mandou ele.
Deus escutou a oração, né?
Aí ele morava assim, o cunhado dele morava assim, pertinho lá de casa. Aí quando eu estava sentada na calçada, chegou uma mulher me pedindo para mim ir para o culto de noite, que ia ter um culto ali. Eu digo, ora eu vou. Irmã, com aquele desejo tão grande de ir para aquele culto, que na minha mente Deus estava lá. E eu fui e aceitei Jesus nessa noite. Eu não estou lembrada qual foi o ano.
Mas se converteu, né?
Mas me converti.
Isso é importante.
Isto foi em 85.
85?
85 que eu me converti. Aí fiquei, ele era da Casa da Benção. Aí eu fiquei indo para os cultos com mais eles e isso. E aí comecei, eu fui curada, irmão.
Graças a Deus.
Fui curada porque eu creio mesmo que foi Deus que me curou. Aí eu comecei a trabalhar no evangelho para ele, mais ele. Ia para o Ararendá, ia para um lugar que tem aqui, Boa Esperança. Andei em muitos lugares aí, mais eles, pregando o evangelho, fazendo culto de noite. Aí ele voltou de novo para São Paulo. Aí eu fiquei na missionária. Aí na missionária teve lá uma revolta, um tempo, uma muda de doutrina. Teve lá um esperta-pé lá. Aí lá era a missionária era daquela que usa o véu.
Certo, certo.
E eu não gostava daquele pano, de jeito nenhum. Não adianta eu dizer que gostava, que Deus sabe que eu não gostava. Eu usava aquele pano para obedecer o homem. Aí que quando teve essa revolta lá, eu fiquei em casa, deixei de ir para a igreja. Aí a Socorro vivia em Fortaleza nessa época que eu estava operada, ela estava em Fortaleza. Aí depois eu me passei para a igreja cristã. Eu hoje sou da igreja cristã evangélica.
Ok, irmã, muito bom ouvir sua história, como Deus transformou a sua vida. A gente vai agora ouvir uma música que fala do amor de Deus, do amor do Senhor Jesus, que morreu na cruz, que ressuscitou e pode também te salvar. Se você crê em Jesus, certamente será salvo. É a promessa bíblica. Creia em Jesus e você receberá a vida eterna. Alex Gonzaga, Amor Maior.
Escureceu, chorou.
FM 102,7. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Muito bom, temos uma última pergunta aqui no nosso programa Minha História. Irmã Fransquinha, quem é Jesus na sua vida?
Ô, irmã, Jesus para mim é tudo. Ele é meu salvador, ele é quem dirige minha vida, ele é o amor maior que nós temos. Eu hoje... Jesus Cristo para mim é meu salvador, é meu tudo.
Muito bom. Agradeço por ter vindo aqui na Rádio Seara contar a sua história. Algo mais a acrescentar?
Quem agradece é eu, irmã, de ter tido essa oportunidade. Agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele me deu. Irmão, só quero agradecer a Deus primeiramente e segundo vocês que me deram essa oportunidade. E quero dizer para aquelas pessoas que ainda não têm Jesus, que o sofrimento continua, que o caminho é Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho.
Muito bom.
E quero agradecer também a Deus pelos meus filhos. Eu amo muito meus filhos. A Socorro, tudo, tudo. Não tem. Eu não amo mais um do que o outro, não. Uma hora dessa eles podem estar até me ouvindo. Ela. Eles não. Ela. mas porque os outros trabalham em obra e trabalho. Uhum. Tem o Marquinhos também, que eu gosto muito do Marquinhos. Ele...
Pode ficar à vontade, viu? Fique à vontade. Marquinhos com certeza nos ouvindo, né, nesse momento aí. Que Deus abençoe. Forte abraço, meu amigo Marquinhos, a Socorro e o Jairo, todo mundo.
A Luciene também.
Luciene, que é de casa já.
É. Eu quero ver ela como se ela fosse minha filha.
Muito bom.
Pois é.
Amanhã, irmã Francinha, tem reprise da sua história, tá certo?
É.
Amanhã, domingo, 11 horas da manhã. Que Deus lhe abençoe grandemente. Lembrando que a história da irmã Francinha também está disponível no site radioceara.com.br. Você que esteve conosco, forte abraço. Obrigado, irmã Francinha. Até uma próxima vez, né?
Se Deus quiser. Se Deus quiser, irmão. Que Deus lhe proteja e dê muita saúde também, você e sua família.
Muito obrigado, irmã. E você que esteve conosco, que Deus lhe abençoe. Bom dia.
O amor de Deus pode mudar a sua história.